gente está de volta com o CBN Campinas desta sexta-feira. A gente fala um pouquinho mais sobre o retorno, né, das aulas presenciais. Tivemos casos, né, de Covid em escolas aqui em Campinas. E o CBN Campinas, então, discute essa prevenção, a segurança das crianças e os procedimentos, né, com famílias e também com toda a criançada, né? O programa nesta manhã recebe, então, aqui por videochamada, o pediatra Tadeu Fernandes. Muito bom dia, doutor Tadeu.
Bom dia, muito prazer estar falando com você, com todos os ouvintes, e falar sobre esse problema que é grande hoje em dia, a volta às aulas.
Exatamente. Nós aqui estamos acompanhando a volta às aulas. No meu caso, também tenho um exemplo como esse. Meu filho voltou, né, a essa aula presencial. Então, estou aqui como praticamente alguém para tirar minhas próprias dúvidas, né, doutor Tadeu? Esta situação, que obviamente a criança precisa voltar a ter essa socialização. Eu, lógico, entendo pais que vão ficar ainda no sistema online, mas a socialização é extremamente importante para o aprendizado e para o desenvolvimento cognitivo delas, né, doutor Tadeu?
E você contou um caso particular seu, eu vou contar um caso particular meu. Eu tenho dois netinhos e uma netinha. 9 anos, 7 anos e 5 anos. Os três estão na escola já. Os protocolos escolares, eu participei pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nós temos um grupo de estudo junto com a Unicef, nós ajudamos a montar os protocolos que foram enviados aos prefeitos recém-eleitos, às secretarias de saúde. Os protocolos de segurança estão bem rígidos mesmo. Eu até diria para você, até com um pouquinho de exagero na rigidez. Por exemplo, aconteceu hoje, antes da nossa entrevista, estava atendendo uma criança, que a escola ligou para a mãe: venha buscar seu filho. O que aconteceu? Ele espirrou. E daí ela trouxe o bebê aqui, ela falou: doutor, ele espirrou uma vez, mas essa criança, ele tem rinite alérgica. Eu também tenho rinite alérgica. Então, se durante a entrevista espirrar aqui, não se assusta, não. Porque quem tem rinite alérgica, espirra. Então, assim, espirrou, vai para casa, tossiu, vai para casa. Então, os protocolos estão rígidos até demais em termos de segurança. E a criança precisa voltar à escola. Agora vou contar o outro lado da moeda. Estou atendendo várias crianças, e isso é uma pesquisa também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que com 2, 3 anos a mãe fala: doutor, eu trouxe aqui meu filho porque meu filho não fala ainda. Eu falei: mas mãe, ano passado, 2020, ele não foi na escola, né? Não, ficou em casa. O que ele fazia de inteiro? Ah, doutor, eu estou trabalhando de home office, então ele ficava lá assistindo a televisão, jogando joguinho. E para você assistir televisão, você não conversa com a televisão, você não conversa com a tela do celular assistindo filme. Então você não interage, então você não vai desenvolver a linguagem. Continuando exemplos, eu não sei como é que está meu tempo aí, mas mais um exemplo só. Criança que já está com 2 anos e meio, doutor, ele não saiu da fralda ainda, ele usa fralda. Então, o atraso no desfralde, o atraso na introdução alimentar, o atraso no desenvolvimento cognitivo, a obesidade porque fica em casa no sedentarismo. Crianças que não querem voltar à escola porque ficaram 1 ano naquela vida boa de casa só brincando e agora não querem enfrentar a escola, evasão escolar. Então nós estamos enfrentando uma série de problemas por causa desse 1 ano fora da escola, que eu diria para você, a palavra é essa: nós vamos ter que enfrentar esses problemas.
Doutor Tadeu, bom dia, é o André aqui. O Flávio Paradella falava agora há pouco, né, a respeito, ele tem 2 meninos, né, eu tenho 2 meninas, uma de 6 e uma de 3 anos. E a gente vê como foi importante, no meu caso, por exemplo, a socialização entre irmãos, entre irmãs, né, no meu caso, o ano passado. Né. Agora, para os pais que têm apenas um filho, né, o quão complicado foi, ainda está sendo, e a importância de retornar às aulas para essa socialização, como o senhor colocou, já que o ano passado ficou muito no videogame, né, muito os pais atarefados, trabalhando, enfim, não conseguia. Qual a importância desse retorno?
Quando a gente fala a palavra socialização, para quem está nos escutando, parece uma palavra muito, assim, filosófica. Eu vou traduzir essa palavra para as mamães, para os papais, para vovós que estão nos escutando. Todos vocês, André, Flávio, já presenciaram, é lógico que antes de 2020, os seus filhos numa festa de aniversário, não presenciaram?
Claro, né? Aquela festa, aquele abraço, e a criança é totalmente diferente do que é em casa, né?
Em 2 minutos, conhece todo mundo.
Exato. Isso é socialização, gente. Aquela criança correndo atrás da outra, uma querendo pegar o brinquedo da outra. Isso é lúdico, isso é interação, isso desenvolve a sociabilização das crianças. Quem já frequentou, vocês já viram, os seus filhos no intervalo lá da escolinha, eles brincando de pega-pega, um correndo atrás do outro, esconde-esconde, tudo isso não é brincadeira, não. Isso é educação. É assim que a criança evolui, assim que nós evoluímos, interagindo. Teve até lá no passado, muito atrás, um tema da redação da FUVEST, que eu achei maravilhoso, que resume bem tudo isso que eu vou te falar. O tema da redação era: nenhum homem é uma ilha.
Doutor Tadeu, imagino que, e como eu também, há muito temor, é lógico. A gente decidiu enfrentar, e eu acho que essa palavra muito perfeita, não só enfrentar esse período que a gente está vivendo de pandemia, enfrentar também esse período que eles ficaram, né, sem essa socialização ou sem o aprendizado também. Mas é óbvio, fica aquele receio. Como a gente pode, né, mitigar esse receio por parte também dos pais e da própria criança, para que a gente consiga, né, ter uma volta a uma certa normalidade?
Eu vou contar para você um pouquinho de dados. Você sabia que 17% da população brasileira são crianças de 0 a 18 anos? Desses 17%, só 1% teve Covid. E deles, 99% na forma leve e assintomática. Mas, infelizmente, vocês sabem, vocês são da imprensa, vocês sabem disso. O que vira notícia é aquela uma criança que morreu de Covid. Teve uma que morreu de Covid, teve uma. Mas essa criança morreu de uma síndrome chamada de síndrome inflamatória multissistêmica, que no passado é muito similar a uma doença que nós tratamos anualmente, chamada doença de Kawasaki. É uma doença multi-inflamatória, uma doença que pode acontecer, mas é raríssima. Assim como pode acontecer do seu filho ter uma meningite, seu filho ter uma pneumonia, o seu filho ter uma leucemia. Então todos nós, que somos seres humanos, podemos a qualquer momento adoecer por uma doença, inclusive pela síndrome inflamatória sistêmica. Criança é muito pouco frequente Covid em criança, por quê? Porque as vias respiratórias das crianças são menores. O número de receptores para o coronavírus em criança é menor. Então, a criança adoece. E outra coisa importante, isso é muito importante. Se eu comparar o sistema imunológico do seu filho, André, com o seu sistema imunológico, com certeza o sistema imunológico do seu filho é mais forte que o seu. E o seu é mais forte que o do seu pai, e assim por diante. Então, conforme nós vamos envelhecendo, vai acontecendo uma coisa chamada imunossenescência. O nosso sistema imunológico, ele vai diminuindo a resposta. E tem um outro dado, e esse dado é muito importante, mais 30 segundos só para mim concluir isso. Muita gente pergunta, por que, que as crianças adoecem menos? Tem outro fator muito importante. As crianças, com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, elas tomam vacinas de catapora, de sarampo, de rubéola, de hepatite, assim por diante. Cada vez que você toma uma vacina para essas doenças, o seu sistema imunológico reage. Então você põe ele para trabalhar. Então o sistema imunológico de uma criança, ele está em ebulição, trabalhando por causa das vacinas que ele toma, por causa de todos esses estímulos que ele está tendo. Então tem, esse é um fator de proteção. Eu não sei se vocês escutaram, estava sendo até feito aqui em Campinas e vários hospitais do Brasil, um teste de fazer vacina BCG em adultos para tentar aumentar a imunidade contra a Covid. Isso é um trabalho que está sendo conduzido em todo o mundo para chamar mais o sistema imunológico contra a Covid-19.
Doutor Tadeu, a gente tem, por um lado, agora a retomada dos alunos, e no nosso caso a gente está falando mais a respeito das crianças, das mais novas, né, inclusive, e por outro lado já uma faixa etária sendo vacinada, né, por parte dos idosos. E isso tem avançado também, felizmente. Como o senhor tem visto e qual até a orientação para os pais? Né? Já é um momento, porque vai haver esse momento que os pais permanecem trabalhando e volta aquela necessidade dos pais deixarem com muitos avós as crianças para levarem, buscarem, em detrimento aí de todo o trabalho. Qual a orientação que o senhor dá a esses pais?
Então, primeiro passo, você sabe que até dia 1º de março agora, nós teremos quase que todos os maiores de 70 anos já inclusos na vacinação. É um fator de proteção, é um fator de alívio. Mas você tocou num ponto muito interessante, porque os pais estão indo trabalhar, a vida continua, a economia continua, né? Mas nós temos um problema. Aonde é que vão ficar essas crianças? Eu estou falando para você, as escolas estão seguras. Mas quando fica em casa com alguém, uma babá, hoje as mães falam, uma senhora que está tomando conta, fica com a tia, fica com o tio, fica com o parente, nós perdemos muito em segurança, segurança física, segurança emocional. A gente aumentou muito os abusos em crianças, não só abusos de maus tratos, como até abusos sexuais, aumentou em mais de 50% isso em crianças. Os pais tiveram que trabalhar, essas crianças tiveram que ficar com alguém fora da escola. Então essa volta à escola significa também para a criança segurança física e emocional também contra esses abusos. Em relação aos avós, eu sempre falo essa frase, André, Flávio, é o seguinte, você, André, você, vamos supor que tenha lá os avós na sua casa, você saiu para trabalhar, a sua esposa saiu para trabalhar, vocês tiveram contato aí no estúdio, aí na rua, você foi tomar um café e vai voltar para casa. E os avós estão lá. Então, quer dizer, eu sempre falo, as crianças foram, assim, criminalizadas, culpadas, isoladas, mas vocês continuaram tendo a vida normal. Entende o que eu quero dizer? As crianças têm o direito também, assim como você saiu para trabalhar, ela vai sair para estudar, com toda a segurança. Eu sei que você usa máscara, usa álcool gel, então isso faz parte na educação dos pais, educarem as crianças a usar máscara, álcool gel, isso aí vai fazer toda uma parte da educação, porque essa história de usar máscara, usar álcool gel, não vai terminar agora com a vacinação. Por uns bons anos, nós vamos continuar usando máscara e continuar usando todas essas condições de álcool gel que acontece.
Doutor Tadeu Fernandes, médico pediatra, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, trazendo esses esclarecimentos, essas informações aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, em meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós acabamos de publicar na semana passada um documento de orientação aos pais e às escolas de volta às aulas. Esse documento pode acessar, está lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br. É um documento muito interessante, viu, Flávio, viu, André? Recomendo que vocês vejam. É muito bom e é muito rico em informações. Obrigado e estou à disposição de vocês sempre que precisarem.
Muito obrigado. Obrigado. Conversando então aqui com o Dr. Tadeu Fernandes, são os casos que começaram a infelizmente termos aqui em Campinas. A gente cita sempre o caso do Instituto Jaime Kratz, né, que foi aquele mais emblemático, foi o primeiro de todos a ter aí um surto, na verdade, no colégio. Mas aí 50 integrantes, entre professores, funcionários e até alunos, que tiveram a suspeita ou a confirmação, e outros colegas que aí passaram, quando tiveram uma confirmação, decidiram já cancelar essas aulas presenciais. Cancelar não, suspender, né, a palavra correta, suspender as aulas presenciais de maneira preventiva, já que tiveram ali pessoas próximas, né, do convívio, ou profissionais ou mesmo professores, no que tiveram a confirmação, cancelaram, e marcando aí 14 dias para uma volta das aulas presenciais. Então, por isso, a gente trouxe essa entrevista aqui, para a gente entender, para o nosso ouvinte entender, e para os dois pais aqui também puderam entender muitos pontos. Te agradeço mais uma vez, o Dr. Tadeu Fernandes.
CBN Campinas.